uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Como sempre faço, inicio o programa com uma bela música. Vocês escutaram agora, na abertura, o artista alemão Christopher Frank, que durante muitos anos participou da banda eletrônica Tangerine Dream, e hoje ele mora na Califórnia, se mudou para os Estados Unidos e faz trilha sonora para diversos filmes. E ele lançou esse disco como carreira solo, ele ainda logo após a saída dele do Tangerine Dream, no ano de 1991, que é um disco que se chama Pacific Coast Highway, e essa é a nona música que vocês escutaram desse disco, chama Wells on Beach Park. Vou repetir, Christopher Frank, que tocou no Tangerine Dream, um grande tecladista, e o CD se chama Pacific Coast Highway, e a música se chama Wells on Beach Park. É uma música que eu gosto muito, traz muita alegria, e eu quis abrir o programa hoje com ela. Temos aí na parte técnica o nosso amigo Evaldo, temos aí o grande amigo Evaldo, cheguei aqui na rádio ainda agora, encontrei meu querido amigo aqui, trocamos um abraço fraterno de amizade, é um prazer encontrar um grande amigo assim, e a gente se abraça e passa aquela energia legal, e é um prazer, inclusive, vir fazer o programa até para encontrar o Evaldo, o Toninho ali também, que é o chefe aqui do departamento, né? E a gente chega, eu sempre brinco com ele, porque ele é chefe do Evaldo, não é meu, então eu chego aqui, eu sacaneio o Evaldo e o chefe dele junto, tudo bem, né? Cheguei aqui, dei um abraço na Rosa, que trabalha ali na recepção também, e assim, um clima bacana, que ao longo desses 9 anos de programa a gente foi formando, graças a Deus que é assim, e é legal, né, saber que são pessoas que se gostam, se encontram, e quando se encontra, a luz acontece, né? Bom, seguinte, gente, eu vinha dentro do metrô ainda agora, e eu venho no horário do rush. Por sorte, eu peguei um metrô bem vazio hoje, que passou um atrás do outro, bem na sequência. Eu pego o metrô na Estação da Saúde, solto na Estação da Ana Rosa, passo para outra linha do metrô, a linha verde, que vai do Alto do Ipiranga agora até a Vila Madalena, e salto aqui na Estação da Consolação, em frente à rádio, aqui na Paulista. Eu estou dentro do metrô, como sempre faço, venho escutando música, eu venho com um Discman, venho com um headphone aqui, vim ouvindo um outro CD do Christopher Frank, que está ali, se der tempo depois eu passo. Vim ouvindo uma música que tem um solo de guitarra que eu gosto muito. É a trilha sonora de um filme, inclusive. E aí estava ali escutando, gente, e sentei num lugar assim que eu entrei. Tinham duas moças bonitas sentadas à esquerda e as duas ficaram de olho em mim. Eu falei, poxa, que é isso? Duas moças bonitas, bem jovens. Eu tenho 46 anos, vou fazer 47. Não sou galã, sou baixinho, né? Cheinho, gordinho não, forte, cheinho assim, né, Valdo? Né? E eu falei, poxa, essas moças estão me olhando aqui. Sentou um rapaz bem jovem do meu lado, um rapaz com um olhar bem triste. E aí parou na estação seguinte, que é a estação Santa Cruz do metrô, e aí encheu. E eu fiquei olhando assim para as pessoas dentro do vagão do metrô, Evaldo. A tristeza das pessoas, assim, o baixo astral, as energias cinzentas em volta. E eu não julgo nada, eu só olho, eu tô com a sensibilidade aberta, não tem nem como não ver. E ao mesmo tempo olhando para as duas moças ali bonitas que estavam me olhando também, uma delas estava escutando música também, né? E eu falei, caramba, duas moças bonitas olhando para mim, em vez de olhar para o cara jovem, que tem aqui 20 anos a menos que eu do lado, com o olhar vazio. Caramba, as pessoas estão tão cansadas, tão para baixo, elas não notam isso, estão tão desanimadas, cada uma no seu cantinho aqui dentro do vagão, vindo do trabalho ou indo para qualquer canto. Caramba, que tristeza, que coisa curiosa, né? E eu sei que cada um tem seus problemas, né, de saúde, problema psicológico, problema financeiro, que pega muita gente, problema de relacionamento, né? Vários problemas existenciais. Mas eu tenho certeza que o principal problema das pessoas é o vazio consciencial, é o vazio existencial dentro do coração. É apenas viver para comer, beber, dormir, copular e um dia ir embora. Talvez encher a cara de álcool ali, ou talvez se distrair com a fumaça do cigarro a colar, ou talvez pegar uma droga pesada para se anestesiar, esquecer da vida numa viagem complicada, né? Ou talvez indo para balada para dançar a noite toda, né? Não a dança, a coisa lúdica, bonita, mas a necessidade de ir num ambiente escuro, onde não bate sol, com batidão eletrônico, a fumaça de cigarro no ar, o cheiro de álcool, droga no banheiro e as pessoas caçando sexualmente na noite umas às outras, numa balada que quando a pessoa volta para casa ela tá vazia, ela pode ter saído com 3, 4 aquela noite, mas tá vazia, né? E eu não tô fazendo crítica ao jeito das pessoas, é uma coisa que é fácil constatar, é normal, faz parte do mundo, tá aí, como todas as outras coisas. E eu tava olhando isso, de repente, Evaldo, é aí que tá, eu tô ali escutando minha música, guitarra, tô dando um clima de alegria, porque eu tô vindo pra rádio fazer o programa, que eu faço com bastante carinho, bastante dedicação, me preparo pra vir pra cá, porque eu sei que não é apenas um cara falando em frente ao microfone, eu sei que tem milhares de ouvintes escutando, e aquilo que nós falamos aqui afeta os outros, por isso a gente tem que estar imbuído de um sentimento grande, de inteligência, de consciência, para poder aproveitar o espaço do programa e irradiar alguma coisa boa pelas palavras, pela energia, pela própria vivência humana, passar, dividir, compartilhar coisas espirituais em meio ao materialismo predominante. Por isso eu sei da responsabilidade que é ter um microfone aqui comigo e o poder que um comunicador tem de passar alguma coisa. E eu venho preparado para isso. Para mim não é só um programa, para mim é um trabalho espiritual. E então eu venho preparado, assim como um cirurgião se prepara antes da cirurgia, como um sacerdote se prepara antes da missa, né? Eu venho para cá com grande carinho. E aí, Evaldo, eu estou olhando as pessoas ali, não estou julgando nada, mas observando aquela energia cinza, as pessoas para baixo, de repente uma frase telepaticamente atravessa minha cabeça assim, ó, sabe? De repente, que todos sejam iluminados. E aí vem a segunda frase, que a luz do Buda abrace a todos aqui dentro. E aí, em frente a mim, uma entidade budista, um amparador espiritual que trabalha na linha espiritual do budismo, que eu já vi várias vezes, que algumas vezes já veio aqui comigo para o programa. E ele, então, impressionante, Valdo, ele sentou espacialmente em cima de mim, assim, ocupando o mesmo espaço, mas em outro plano. Sentou em cima de mim. E ao mesmo tempo eu não sentia peso nenhum, porque ele está em outro plano. Sentou e ficou acoplado, como se nós dois estivéssemos interpenetrados no mesmo espaço. Mas não é que ele entrou ou saiu de mim, porque ele está em outro plano. Entendeu? É interpenetra, são outros planos. E ele sentou. E naquele instante, a aura da minha cabeça expandiu. E aí eu vi que ele estava se concentrado fazendo uma prece, né? E aí a aura expandiu, eu comecei a ver uma luz preencher o vagão, sabe? Aí na mesma hora o meu coração abriu mais, eu fiquei mais alegre, falei, puxa, não importa se as pessoas estão tristes, pelo menos aqui tem uma luz irradiando, que aconteça o melhor para todo mundo. Aí eu soltei do metrô, troquei para outra linha, continuei ouvindo a música, não percebi mais ele. Quando eu soltei aqui na Estação da Consolação e entrei aqui na rádio, ele novamente apareceu junto. E está aqui junto. E eu queria aproveitar a presença dele para compartilhar um pouquinho disso com as pessoas. É um espírito budista, careca, chinês ou tibetano, não dá para perceber, as mãos acesas. Ele trabalha muito com as mãos. Ele é muito alegre, ele é muito consciente. E eu queria dividir um pouco com vocês a sabedoria desse cara bacana que está aqui, que iluminou o metrô ainda agora e trouxe mais luz aqui para a gente. Por isso que eu te dei aquele abraço, Evaldo. Ele está com a energia dele, você sentiu, né? Assim, um abraço especial, sabe? Abracei a Rosa ali também, no sentido assim como se eu fosse ele também, sabe? Assim, que dividia aquela coisa bacana. É o seguinte, gente, antes de mais nada, existe um ditado celta antigo que diz assim: a prece altera o espaço. Porque quando uma pessoa faz uma prece, ela irradia formas mentais que irradiam em torno da aura da cabeça dela. São as chamadas formas pensamento. Então, se a pessoa ergue o pensamento a uma causa maior e eleva esses pensamentos, é claro que ela produz formas mentais virtuosas. E eu estou falando de prece sincera, não estou falando de prece hipócrita, prece destrutiva, porque agora mesmo tem gente em alguns lugares do mundo ajoelhadas fazendo prece com bomba na cintura. em vários lugares, eu não estou falando dessa ou daquela religião. Nós temos também diversos pregadores religiosos de diversas tendências e religiões com pregações moralistas e hipócritas, pregando para o povo aquilo que eles mesmos não fazem. Nós temos preces canalhas, preces de enganação, e eu estou falando de prece real, aquilo que brota do coração, ergue o pensamento na direção de um poder mais alto que você respeita. E aí não me importa que poder seja esse que você esteja querendo se conectar, seja Jesus, seja Buda, seja Krishna, seja Maomé, seja Moisés, sabe? Seja o Pai Joaquim, seja Nossa Senhora, seja Kuan Yin, seja o Dalai Lama, não me importa. Importa que a pessoa erga a consciência e pense em alguma coisa maior, despersonalize, perde o orgulho, a arrogância e abre a consciência, e de preferência com pensamentos assim de agradecimento pela vida, de doação para a humanidade, alguma coisa boa, em lugar de ficar pedindo só coisas de forma egoísta como as pessoas fazem. Então a prece altera o espaço, porque quando a gente faz a prece, ou cria uma autoafirmação, sadia a aura da gente, irradia, tudo que é trevoso se afasta e o estado de consciência muda. Então eu queria dividir com vocês nesse momento uma prece, né? Aproveitando a presença desse nosso amigo espiritual que está aqui, uma prece sincera aqui de coração que eu queria compartilhar com vocês que estão em casa escutando o programa, ou no trabalho, ou no tráfego, onde quer que vocês estejam. Queria dividir isso, e eu sei também que cada um tem sua maneira de se conectar ao invisível. Como eu não tenho linha definida nenhuma, eu faço o que dá vontade. Uma hora uma prece, outra hora eu pulso luz nos meus chakras, outra hora eu faço um estado vibracional e circulo luz pela minha aura, outra hora eu penso num mantra, outra hora eu lembro de Buda, de Jesus, ou de Krishna, ou de alguém que naquela hora eu me lembrei, sabe? Outra hora eu penso no sol, não tenho linha definida, eu faço o que o coração pede e sou feliz assim. E eu conheço muita gente arrogante que critica a prece dos outros, sabe? Pesquisadores, às vezes, de diversas áreas espiritualistas ou conscienciológicas, baixa além em quem faz prece. Só que olhando a pessoa que faz a prece, às vezes alguém bem humilde, e olhando aquele pesquisador arrogante, eu vejo a pessoa humilde brilhando mais na prece do que o pesquisador arrogante criticando a pessoa que está fazendo a prece. E aquela letra de consolação, e não interessa, eu quero ver o brilho de cada um, é a energia, não é o discurso, nem doutrina ou qualquer coisa que faz o caráter de ninguém. É o que a pessoa é, né? Então, ali, a pessoa ali rezando, não importa que prece que ela queira fazer, não importa se é o Francisco de Assis que ela buscou, se é a mãe Joana, o que importa é que a coisa seja boa e que brote de coração. Então eu queria dividir com vocês por alguns instantes uma pequena prece. Evaldo, põe o CD para mim, eu vou deixar rolando um CD, que é um CD de preces cantadas em tibetano. É um CD chamado Tibet, Cry of the Snow Lion, a Tibet, o choro do leão da neve. É do Jeff Bill e Nawan Kechog. E eu vou deixar rolando ela no repeat, mesmo que atrase um pouquinho o intervalo, uns minutinhos, deixa, tá, Evaldo? A gente compensa ali na frente. A segunda música desse CD do Nawan Kechog, Tibet Cry of the Snow Lion, o choro, o lamento do Leão da Neve. Enquanto eu vou falando, você deixa ela, faz favor, aí de trilha sonora. Então vamos lá, libera a faixa 2 pra gente. Amigos, vocês que estão em casa, porque quem está no trabalho ou no tráfico tem que prestar atenção em suas atividades. Mas quem está em casa, se puder fechar os olhos, erguer os pensamentos a uma causa maior do que todos nós, cada um do seu jeitinho, com a sua forma natural de se ligar ao infinito, e jamais permita que alguém dê palpite nisso, e se é ligação do seu coração com o eterno, ninguém pode dizer como fazer isso. Então que cada um faça do jeitinho que se sente bem, ligado a algo maior. Todos nós ligados a algo maior, aí desaparece a diferença de nome, de raça, de cultura, fica só sentimentos bons que se propagam. E eles viajam aqui pela rádio, pelo microfone, até vocês. Então, por favor, me permite chegar até aí na sua casa, até o seu coração, se você permitir, com uma prece representando todos nós, com essa presença amiga aqui do lado, a outra presença amiga que é o Evaldo ali do outro lado, e um sentimento bom que possa abençoar todos nós. Por favor. Presta atenção nessa canção, que é uma prece cantada por monges tibetanos, nossos irmãos lá dos Himalaias, a favor da paz mundial. Uma prece que fala de elevar os corações até a terra pura de todos os Budas, trazendo daquele paraíso budista aquela luz que possa levar paz a todos os homens de todos os lugares. Escuta com o coração, por favor. De coração, eleva os pensamentos àquelas almas livres, tranquilas e magnânimas, que, como a primavera, fazem bem a todos. Aquelas almas livres que abraçam a humanidade em silêncio, emanando serenidade, suavidade, amor, tranquilamente, sem que os homens percebam. Aquelas almas livres que possam trazer bem-aventurança aos homens. Que as almas livres, elevadas, possam verter um oceano de luz, de energia, nesse momento, a favor de todos os seres sencientes, sensíveis, de todos os lugares. E que essa onda de luz, esse enorme oceano, vá formando ondas que cheguem a todos os corações. Ondas de compaixão e compreensão. E que essas ondas, ao chegar em cada um de vocês, tem a cor daquilo que vocês precisam, cada um com a sua necessidade. Que chegue uma onda azul para acalmar os corações agitados. Que chegue uma onda alaranjada para fortalecer os que estão doentes e enfraquecidos. Que chegue uma onda de luz violeta para transformar aquilo que precisa ser transformado e renovado. Que chegue uma onda de luz amarela brilhante para estimular a inteligência onde for necessário. Que chegue uma onda de luz cor-de-rosa para elevar o sentimento nos corações de quem precisar. Que chegue uma onda de luz dourada que possa dissolver as trevas de dentro e de fora de todos nós. Que chegue uma onda da cor de vinho, a cor da compaixão, iluminando todos os nossos chakras. Que chegue uma onda de luz branquinha, que possa descansar a todos os que estão cansados, que possa curar as feridas de dentro e de fora de todos nós. E que principalmente possa vir uma onda da cor do amor, que é todas as cores, que possa abençoar todos nós, dissolvendo nossas mediocridades, nossas coisas estranhas e permitindo aberturas para aquilo que o alto nos traz. E que haja luz e que todos nós tenhamos humildade e respeito pela espiritualidade, que é o valor maior que carregamos para atravessar mais uma existência na Terra, para contrabalançar as energias cinzentas do dia a dia, uma luz dentro do coração, que ela seja fortalecida em todos nós, pelas almas livres, tranquilas e magnânimas, que, como a primavera, ajudam a todos nós, que, como a primavera, fazem bem a todos. pegando carona no meu amigo budista, que todos sejam iluminados, que todos tornem-se Budas, que haja luz, que o amor possa serenamente abraçar todos os seres sensíveis em todo o universo, e que lá daquela terra pura, que é no céu, cada vez mais as almas livres possam verter silenciosamente essas energias superiores que reforçam a todos nós que queremos crescer, melhorar e seguir em frente. Que essas ondas de luz possam interpenetrar nossas mentes por entre nossos pensamentos e possam interpenetrar nossos sentimentos por entre as batidas dos nossos corações. Sempre pelo bem, sempre pela luz, sempre pela paz para todos os homens e mulheres de todos os lugares. Por favor, devagarzinho, vai voltando ao seu normal, com muita paciência, tranquilidade. Espreguiça o seu corpo, abre os olhos e vai voltando ao normal. Nós vamos fazer um intervalo, porque já está na hora. Vai voltando ao seu normal e logo após a vinheta do intervalo, eu vou deixar tocando uma música do Chris Frank. Eu abri o programa com uma música dele, de outro disco, e eu vou deixar tocando uma música, a que eu vim escutando dentro do metrô, Evaldo, que eu quero dividir com vocês, uma música forte, com guitarra cantada, logo na volta do intervalo. Então, se vocês puderem, fiquem quietinhos ainda, vai voltando normal, mas fica quietinho. Vai passar a vinheta de intervalo, logo a seguir vai emendar uma música forte, que eu quero que leve ânimo, vigor e alegria para vocês. Vamos lá.
Thank you.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estamos aí começando o segundo bloco do nosso programa. Eu deixei tocando o CD do Christopher Frank, também chamado de Chris Frank, esse CD recente que eu consegui, essa música linda. O Evaldo pegou o CD ali e já está correndo da sala dizendo que vai levar. O CD chegou ontem para mim, Evaldo, eu nem ouvi direito. Aliás, você gostou da guitarra? Põe um pedacinho da música 10, essa era a 9 que estava tocando. Deixa um minutinho da 10, só para você ouvir que coisa legal. Deixa mais um tantinho para os ouvintes também usufruírem desse belo artista aí alemão, Christopher Frank, que hoje mora nos Estados Unidos. Deixa rolando um pouquinho só. Quer ver mais? Põe um pedacinho da 13 agora. Tem um vocal feminino, estilo japonês, muito bonito. Dá pena tirar, né, Evaldo? Mas quem sabe aí a rádio arranja um horário pra gente passar essas músicas aí como era antigamente, hein? Vai lá, você que tem força com a diretoria, vai lá, arranja um horário, porque eu tenho tanta coisa boa pra passar como música aí que não toca em outras rádios. Eu não falo isso por vaidade, não, é verdade mesmo, né? Então eu poderia trazer muitas coisas aqui de música boa e compartilhar num outro horário, tá bom? Faz o favor, tira o CD pra mim, encosta ele aqui pra mim pra eu ver a capa direitinho, porque ele chegou ontem, eu ainda não pude gravar os detalhes. Bom, esse é o CD do Christopher Frank, também chamado de Chris Frank, um músico alemão que hoje mora nos Estados Unidos, que foi da banda Tangerine Dream. O CD se chama Signos Circulares. Vou repetir. Signos Circulares, do Christopher Frank. Esse é um disco do ano de 1999. E esse CD é difícil de achar. Me custou uma graninha para conseguir esse material. Tá bom? O Evaldo pegou para levar. Bom, outra coisa importante. Na semana que vem, eu estarei mais uma vez em Curitiba a trabalho. Eu vou estar realizando 2 cursos lá, vou ficar 10 dias fora. Então eu vou deixar gravado desde hoje o programa da semana que vem, um especial musical. Então eu peguei os pedidos dos ouvintes que mandam e-mails e ligam para cá. e eu vou fazer um especial de música chinesa e tibetana. Metade do trabalho vai ser chinês, outra metade tibetana, na próxima quinta-feira. Então, prepare aí para vocês gravarem, para ficar com o material. Recentemente eu passei um CD tibetano muito legal aqui, do 17º Karmapa, e também os trabalhos do Jia Peng Feng, que é aquele violino chinês chamado Eru, maravilhoso. Eu vou fazer um trabalho especial com o Jia Peng Feng, com um CD chamado Rainbow, e o outro com o CD do 17º Karmapa, com canções tibetanas muito bonitas. Semana que vem, eu já vou deixar montado o especial hoje, porque eu viajo na segunda-feira, e aí na semana que vem já tem gravado aí o programa, tá bom? Bom, seguinte, eu estou devendo uma explicação a um ouvinte já há uns 3 programas. Nós temos vários ouvintes que são deficientes visuais. E uma das perguntas que fazem com frequência, como é que o deficiente visual poderia enxergar se ele estivesse fora do corpo, né, numa experiência extracorpórea, como é que ele poderia perceber? Então, eu vou tentar explicar, mas é natural que é muito difícil explicar uma questão dessa sem estar mostrando uma imagem, sem estar apresentando dados e correlações para poder enriquecer a explicação, para fazer assim de improviso, né, com você ouvindo aí em casa e eu aqui falando sem mostrar nada, é um pouco difícil, mas nós vamos tentar. Em primeiro lugar, para entender a visão extrafísica, a gente precisa entender o que é a visão aqui intrafísica, nesse plano físico. Nós dependemos da luz para enxergar alguma coisa. O que é luz? Fótons, partículas luminosas. Uma fonte de luz, como o sol ou uma lâmpada, irradia fótons. Essas partículas luminosas, em contato com alguma superfície, são refletidas. E é essa reflexão da luz que os nossos olhos captam como impulsos luminosos e o nosso cérebro decodifica como imagens. Então, não basta apenas existir a luz. A luz tem que ser refletida para que os nossos olhos possam captar esses impulsos luminosos e aí o nosso cérebro interpreta as imagens disso. Então, quando nós olhamos o objeto, ele está rebatendo luz, está refletindo luz. Por exemplo, se você projeta um raio de luz em cima de uma placa de vidro, a luz vai atravessar o vidro, vai refratar. Então você não vai ver o vidro, não reflete. Por isso que pessoas que moram em condomínio com portas de vidro, de vez em quando esquece que tem a porta e bate, atropela a porta e até se machuca, porque como o vidro não rebate a luz, ela não vê. Agora, se você projeta um raio de luz em cima de um espelho, ele refletirá. Ok? Se você projeta um raio de luz em cima de um vidro fumê, o vidro fumê não rebate a luz e também não permite a passagem da luz na refração. Então ele absorve os fótons, as partículas luminosas, ou seja, nessa absorção ele fica escuro, ele nem rebate e nem refrata. Ou seja, para enxergarmos algo, precisamos da reflexão da luz nos objetos. Por exemplo, eu estou vendo ali o Evaldo, na outra sala aqui pelo vidro, né? Então, por que eu vejo ele? Porque o corpo dele rebate luz, e por isso eu vejo. Agora, por exemplo, o guia espiritual budista que está presente aqui, como é que eu vejo ele? Ele não rebate luz porque ele está em outro plano, está com outro veículo de manifestação da consciência, o chamado corpo astral, corpo espiritual, perispírito ou psicossoma, o corpo sutil. Não estando nesse plano, ele não rebate luz. Então, como é que eu percebo? Se eu percebo o Evaldo com a luz refletida, isso é chamado vidência, que vem da palavra latina vider, que significa vidência, o ato de ver aquilo que reflete a luz. Então, isso é um fenômeno de vidência, ou seja, eu sou o vidente. Porém, no século XIX, havia uma certa confusão que muita gente até hoje faz. Vidência é o ato de ver naturalmente com os olhos objetos que rebatem a luz. Mas no século XIX, ninguém sabia a diferença disso para clarividência. Então, todo mundo chamava de vidência, tanto o ato de ver as coisas aqui quanto as coisas além. Só que quando você vê algo além que não rebate luz, por uma espécie de percepção direta parapsíquica, o nome disso é clarividência, tanto que, em alguns casos, você pode ver de olhos fechados. Clarividência, que vem do latim clarus, que é claro, e da palavra videre, que é vidência, ou seja, ver claro. Se eu vejo o Evaldo ali, é um fenômeno do ver normal, ou seja, um fenômeno de vidência, eu estou vendo, eu sou um vidente. Agora, se eu visse a aura do Evaldo, isso seria um fenômeno clarividente. Então, por favor, não confundir vidência com clarividência. Vidência é o ato de ver normal. Clarividência é o ato de ver supranormal. E quem tiver dúvida disso, pega um dicionário e confere, porque muita gente confunde clarividência com vidência. Deixa eu ver se vocês entenderam direitinho. Por exemplo, eu sou vidente porque eu estou vendo o Evaldo ali. Tá? Agora pergunto para vocês, um cego é vidente? Não, porque ele não veria o Evaldo, mas ele poderia ser clarividente e ver a aura do Evaldo. Então, veja bem, um cego não é vidente porque não enxerga as coisas desse plano, mas ele pode ser clarividente. Eu aqui no caso sou vidente porque vejo o Evaldo e também clarividente porque vejo o espírito budista aqui do lado. Gente, vidência não é o mesmo que clarividência. Vidente é o que vê. Se você não é cego, está vendo as coisas, olha para o seu rádio agora. Você está vendo o seu rádio? Você é vidente porque ele rebate luz e você está vendo. Agora, se você visse a aura do rádio, você seria clarividente. Se você visse o seu guia espiritual, você seria clarividente. O problema é que as pessoas confundem muitas nomenclaturas, ok? Então, a vidência é o ver normal, a clarividência é o ver supranormal. Então, mesmo na vigília, é possível ver algo além da visão normal. Então, existem deficientes visuais que não enxergam a luz rebatendo nos objetos pela deficiência visual, mas que podem muito bem ter a clarividência e perceber a aura e presenças espirituais nos ambientes. Como que eles estão vendo? Diretamente pela percepção supranormal, uma visão direta, né, que não depende da visão física. E isso é clarividência. E qual é o chakra principal que responde pelas visões extrafísicas ou essas visões espirituais? É o chakra da testa, chamado de chakra frontal, né, chamado em sânscrito Ajñan, o centro de comando. O chakra que está ligado com a glândula hipófise, que também é chamada de pituitária. Esse chakra começa na região entre as sobrancelhas e sobe até o meio da testa, como uma esfera de luz, um foco de luz, como um farol aceso no meio da testa. Quando esse foco de luz está bem ativado, permite a abertura da clarividência. E naturalmente, como nós sabemos, deficientes visuais, como não conseguem enxergar diretamente, eles acabam compensando com a exacerbação de outros sentidos, como tato hiperapurado, como uma audição maior do que o normal, um paladar e um olfato além do normal para compensar a falta de visão. E aí é que entra esse outro mecanismo. Devido à deficiência visual, alguns deficientes visuais têm uma exacerbação na sensibilidade do chakra frontal e começa a perceber o plano invisível, o plano extrafísico, mentalmente, diretamente. Por isso, há vários médiuns que são cegos, né? E são clarividentes, para vocês terem uma ideia. Então, essa percepção direta no chakra da testa, ela propicia não só a clarividência, mas também a psicometria, a pré-cognição, a retrocognição e diversos outros fenômenos que se processam na tela mental da pessoa. Pois bem, o que acontece quando a pessoa sai do corpo? Ora, os olhos do corpo físico estão fechados no corpo adormecido. Como é que a pessoa percebe imagens fora do corpo? Naturalmente que ela não depende da reflexão da luz, porque os olhos é que dependem no corpo físico. É a mesma percepção direta que ela já tem através da clarividência aqui, só que operando em outro plano, numa espécie de paravisão ou visão astral. Inclusive fora do corpo, é possível perceber a aura das coisas, uma luminosidade em todas as coisas, uma luz astral, e também é possível enxergar 360 graus de forma quadridimensional, para frente, para os lados e para trás sem se virar. E também é comum você olhar para uma parede e enxergar através dela, né? Uma espécie de visão supranormal mesmo. Porém, existe um pequeno condicionamento que afeta todas as pessoas. Nós estamos dentro de um corpo humanoide, andamos com esse corpo sob a ação da gravidade. Quando alguém nos chama à direita, viramos a cabeça para o lado direito. Se alguém chama a gente à esquerda, a gente vira a cabeça para o lado esquerdo para olhar. Se alguém chama atrás, a gente volta-se para trás para olhar. Então, estando fora do corpo, muitas vezes nós carregamos os condicionamentos. Então, chega um espírito à tua esquerda, você está fora do corpo. Você não precisaria virar a cabeça astral, a para-cabeça espiritual para o lado esquerdo para poder enxergar, mas você acaba virando por hábito. Aí aparece uma outra entidade à direita, Evaldo. Você vira a cabeça astral para a direita sem precisar, porque você enxerga para todos os lados sem se virar. Mas como a gente está acostumado a fazer isso aqui no físico, nós repetimos o padrão do lado de lá. Então aí é que entra. Tem gente que fora do corpo anda em vez de voar, quando ela poderia deslizar no ar facilmente, é o condicionamento. Então nós carregamos o condicionamento humanoide, a plasmagem da roupa e a forma de interagir como ser humano nesse corpo antropomórfico, de forma humanoide. E a gente carrega esse condicionamento para fora e o condicionamento dos cinco sentidos também. E aí é que entra uma dificuldade que eu tenho notado em muitos deficientes físicos. Por exemplo, a pessoa está presa na cadeira de rodas, é paraplégico. Se ele sai do corpo, ele pode se locomover facilmente fora do corpo, porque o corpo astral não está paralisado. Mas isso, se a pessoa souber disso, porque se ela tiver condicionada que não pode se mexer, o corpo astral vai configurar exatamente aquilo que o pensamento dela determinar. E aí ela não consegue se mexer do lado de lá também, e ela pode até plasmar mentalmente uma cadeira de rodas, uma forma mental, e ficar sentada nela, condensada, sendo que ela poderia estar livre para voar. É um problema, eu já vi espírito desencarnado de muleta. Para que ele precisa da muleta se ele precisa voar? Mas o cara voava de muleta, porque durante anos se acostumou a andar com a muleta. Até isso quebrar, demora um certo tempo, né? Que vai de espírito para espírito. Então, deficiente visual, muitas vezes, mesmo fora do corpo, não consegue enxergar, Evaldo, porque está condicionado que não pode ver. Então, para o deficiente visual, o que, que eu aconselho? Na hora de deitar, eleva o pensamento da maneira que quiser uma causa maior e repete mentalmente: se eu estiver fora do corpo, eu vou enxergar. Meu corpo espiritual não tem limitação. Eu enxergo fora do corpo. Repetir isso mentalmente para caso você se veja projetado, você é deficiente visual, você possa estar com a autoafirmação de que você poderá ver e vai ver. Agora, na hora que você retornar para o corpo físico, pode ser que o seu cérebro não tenha parâmetros, principalmente se você for cego de nascença, para poder trazer a memória exata do que você viu do lado de lá. E isso pode aparecer como imagens oníricas, imagens de sonho, cores na tela mental, imagens confusas, tá? Então, eu até gostaria de um dia trazer aqui um deficiente visual, um de vocês que escuta o programa, até para a gente conversar sobre isso. Como é que você percebe as cores, por exemplo? Como é que você sonha em preto e branco ou colorido, sabe? É uma coisa de pesquisa também que é necessário fazer. Então, eu até gostaria da ajuda de algum de vocês que é deficiente visual, que escuta o programa e tem percepções espirituais, entre em contato com a gente. Até se puder vir ao programa, né, a gente combinar, até para fazer uma entrevista, e seria muito legal, né, Evaldo? E outra coisa importante, quando se fala deficiente físico, de alguma deficiência no corpo, paralisia, ou deficiente visual ou auditivo, hoje em dia, todo mundo trabalha com isso com mais consciência. No passado, se olhava um deficiente visual, ficava com peninha e tal. Não. Deficiente visual, auditivo, é uma pessoa igual a qualquer outra, só não tem um dos sentidos, mas de repente pode ter os sentidos astrais bem ativados, e de repente vai que o cara não enxerga aqui no plano físico com os olhos, mas enxerga a alma das pessoas e o coração. Evaldo, quanta gente enxerga todo mundo e não enxerga a si mesmo, sabe? Quanta gente com os olhos abertos que não vê, e quanta gente sem a visão normal que vê tudo com o coração. Isso é muito relativo, sabe? Os deficientes visuais hoje precisam ter uma autoestima elevada, saber que é apenas um dos sentidos que não tem, ou o movimento do corpo. O importante é a consciência, e eu sei que é muito fácil falar isso, eu não sendo um deficiente visual, mas eu preciso falar isso para as pessoas, para dar uma força, levantar a autoestima, sabe? O importante é a consciência que vocês têm das coisas, o caráter de vocês, a maneira como vocês levam a vida. Tem deficiente visual super alegre, e nós encontramos pessoas com os dois olhos normais, infelizes pra caramba e querendo até se matar por algum motivo. Mas o principal é esse, Evaldo. Tem gente com os dois olhos abertos sem ver nada, cabeça dura, não consegue ver além das ilusões que cria em torno. E tem gente que é deficiente visual, que consegue enxergar o coração do outro e sentir a verdade além das aparências. Então é muito importante a gente ter essa noção. O que você adiantou o relógio? Adiantou, cara, é verdade. Vamos fazer o seguinte? Vamos terminar o programa com a música 10 do Christopher Frank? Circular Signals. Signos circulares, a música 10, já que falta um pouquinho. Gente, o nosso tempo está acabando, o programa passa rápido. O nosso site na internet, www.ippb.org.br. O telefone para contato, 2063-5381. Aqui em São Paulo. E eu vou deixar gravado um especial musical de música chinesa e tibetana para a semana que vem, em que eu estarei viajando em Curitiba a trabalho, e aí na semana seguinte a gente retoma o programa normalmente. O Evaldo vai estar fazendo uma palestra, gente, nesse sábado agora, dia 9, às 14 horas, aqui no auditório da rádio, aqui na Avenida Paulista, 2198, em frente à Estação da Consolação. Tá? Se vocês quiserem vir assistir o Evaldo, esse sábado às 2 horas. Telefone para inscrição, 2685-5815, 2685-5815. Liga para pegar informação. Deve ter um show também, né, Evaldo? Junto, né, de música. Que legal, hein? E um último toque, viu, gente? O programa é feito para a população, para as pessoas. Eu não estou fazendo programa para pesquisadores esses ou aquele, dessa ou daquela área. e nem faço o programa do jeito que esse ou aquele gostaria. Eu faço o programa do jeito que eu sinto que precisa fazer. E há 9 anos que eu estou fazendo o programa assim, com grande audiência aqui em São Paulo, e a gente faz o programa do jeito que o coração está mandando. E é assim que será, ok? Um abração para vocês. Até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.